Mas se os rendimentos das famílias aumentam pouco, os do Estado não pararam de subir. No próximo ano, o Estado terá mais 30 mil milhões de receitas do que quando tomou posse. 30 mil milhões! Por coincidência, são exatamente 6 mil euros de receitas a mais do que por cada português que trabalha. Os 6 mil euros que os portugueses poderiam receber a mais, na verdade, é o Estado que os irá receber no próximo ano. Mas a minha pergunta, e aquilo que os portugueses se questionam, é: para onde vão esses 30 mil milhões de euros? A educação não está melhor, a saúde não está melhor, a segurança não está melhor, os pensionistas não estão melhores. Para onde foram estes 30 mil milhões de euros que o Estado gasta a mais? O seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, é um buraco negro de incompetência, onde entra cada vez mais e mais dinheiro e não sai quase nada que melhore a vida dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, os seus governos tiveram uma oportunidade de ouro. Herdou um país recuperado de uma das piores crises financeiras que atravessou, com contas equilibradas depois de muitos anos, com o desemprego em queda há 2 anos, com um excedente comercial, teve taxas de juros historicamente baixas durante anos e está a receber o maior pacote de fundos europeus deste século. Poderíamos ter dado um salto histórico, poderíamos ter oferecido um futuro diferente à nova geração. Em vez disso, o seu governo afunda ainda mais o país. Perante uma oportunidade como esta, tudo o que lhe interessou satisfazer foram as clientelas internas dentro do seu partido. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, é imperdoável. Não lhe perdoarão nem os jovens que têm que abandonar o país, nem os mais velhos que passarão os seus últimos anos longe dos filhos que emigram e com a reforma engolida pela inflação. Dizem-nos que a alternativa não está preparada, pois eu digo que não há ninguém tão mal preparado para governar o país como o PS. O PS... O PS que deixou o país no pântano em 2001, que atirou o país ao charco em 2011 e que agora enfiou o país num lamaçal político. Com todas estas demissões, já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro arrependeu-se do governo que escolheu. Mas, tal como o Sr. Primeiro-Ministro, muitos portugueses certamente já se terão arrependido do governo que escolheram há 1 ano. Mas ainda assim dizem-nos para esperar. Dizem-nos que o PS deve colher a crise que plantou para aprender uma lição qualquer. Mas nós nunca aceitaremos que os portugueses sejam vítimas colaterais de uma qualquer lição que o PS precise de aprender. Nós sabemos que por cada dia a mais que o PS passe no governo, serão mais os milhares de portugueses que sairão do país ou que, ficando, não sairão da pobreza. Cada dia que passa com o PS no poder é um dia em que se atrasa a viragem para políticas que funcionam. Cada dia que passa é mais uma oportunidade perdida para o país. Por nós, este país não perderia nem mais um dia. Nem mais uma oportunidade seria roubada aos jovens portugueses por estas políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados João Contrio Figueiredo e Carlos Guimarães Pinto. Vou fazer um esforço para identificar a pergunta em concreta que me foi dirigida. Mas, em primeiro lugar, diria o seguinte. Quanto ao crescimento, claro que todos nós temos a ambição de podermos crescer sempre mais e o mais possível. O critério que podemos ter de comparação? Portugal cresceu entre 2000 e 2015, em média anual, 0,2% ao ano. Durante 15 anos, foi em média, cresceu 0,2%. Desde 2016 até 2022, incluindo com a brutal recessão de pandemia, Portugal cresceu em média anual 2%. Ou seja, cresceu nestes 7 anos 10 vezes mais em média anual do que a média anual dos 15 anos anteriores. Dirá, devia ser mais, devia. Mas olha que 10 vezes mais é um bocadinho bastante relativamente àquilo que é normal. É só 10 vezes mais do que tinha acontecido nos 10 anos anteriores. E senhores deputados, os senhores deputados têm que querer saber com quem é que nós nos queremos comparar e aproximar. Nós queremos comparar com países que perderam 17% da sua população ou nós queremos comparar e aproximar dos países que estão à nossa frente e que são mais desenvolvidos? Eu não tenho dúvidas nenhumas, eu quero me aproximar, Portugal quer se aproximar, os portugueses querem se aproximar dos que estão mais desenvolvidos. E quando nós nos aproximamos nestes 2,7 anos, 2,8 pontos percentuais da França, 3,6 pontos percentuais da Alemanha, ou 7,1 pontos percentuais da Espanha, nós aproximámos-nos dos mais desenvolvidos e ao longo destes 7 anos crescemos sempre acima da média europeia. Dirá assim, crescerem acima da média europeia não fizeram mais que a vossa obrigação. Eu nem discuto isso, eu só digo o seguinte, nós nestes 7 anos só não crescemos acima da média europeia no pico do Covid em 2020. Sabe que nos 15 anos anteriores nós só crescemos acima da média europeia uma única vez, que foi em 2009. A diferença é esta, os 15 anos anteriores e estes últimos 7 anos. E o que é importante, Sr. Deputado, é que este crescimento não tem sido feito, felizmente, com as políticas da iniciativa liberal. Porque é difícil encontrar... É difícil encontrar qualquer país da Europa civilizada, onde as vossas políticas tenham sido ensaiadas. Pronto. O único exemplo... Não, coitados da Irlanda. Só uma vez se a Irlanda se governasse como os senhores queriam governar, meu Deus, pobre da Irlanda. Mas temos um exemplo. Mas tivemos um verdadeiro case study, como gostariam de dizer. Case study. Para do que era a aplicação das vossas políticas. Foi aquele dinâmico governo da senhora Truss que em três dias destruiu todos os mitos liberais. O mito do choque fiscal provocou a maior subida da taxa de juro, a destruição da Libra e a obrigação do resgate dos fundos privados da Segurança Social. Choque fiscal, fundos privados da Segurança Social, estabilidade monetária, tudo arrasado em três dias pelas vossas políticas. E é por isso que com as nossas políticas não só o país tem crescido, como o rendimento médio cresceu 19%, o salário mínimo já subiu 40%, o saldo migratório inverteu-se desde 2017 e, ao contrário do que temiam, o crescimento é sustentado no investimento privado, o máximo histórico ainda o ano passado. No crescimento das exportações, pela primeira vez, 50% do PIB foram em exportações e, sobretudo, com emprego, emprego, emprego e emprego cada vez de mais qualidade e cada vez menos precário. Esta é a verdade, senhores.
Tem agora a palavra para formular o seu pedido de esclarecimento a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu confesso que quando ontem pensava neste debate, pensava que de facto a Iniciativa Liberal estava a fazer um grande favor ao Governo. E um grande favor ao Governo porque uma vez debatida a moção de censura, votada a moção de censura, encerrava-se o caso e o Governo não tinha de responder mais. E isso é profundamente errado, porque há tantas perguntas sem resposta. Mas na verdade, hoje de manhã, ao ler os jornais, só pude pensar, seria difícil um governo do Partido Socialista fazer tantos favores à direita como este governo está a fazer. A cada caso que é encerrado, a cada nomeação que é feita, abre-se um novo caso. Não quero aqui discutir cada um dos casos, mas não é pelo menos absolutamente imprudente a forma como o Governo tem lidado com as nomeações e com as responsabilidades dos seus membros. Não é absolutamente imprudente que depois de demissões, com base em percursos com tanto por explicar, a primeira coisa que o Governo faça nas novas nomeações é mais uma nomeação em que precisa de explicar o que na verdade parece tão inexplicável à maioria dos cidadãos deste país. Como se podem explicar estes casos? Como se pode explicar esta displicência da maioria absoluta? Esta displicência do Partido Socialista para com a coisa pública, para com a democracia, para com as suas instituições? Ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer ainda agora: esqueçam os casos, o que importa são os resultados. Meçam-nos pelos resultados. Que caminho perigoso, Sr. Primeiro-Ministro. O que nos diz esta frase sobre o combate à corrupção ou sobre o compromisso com a democracia? Cada vez que achamos que a ética republicana ou com a exigência da transparência é dispensável, estamos a atacar a legitimidade da própria democracia. E é isso que tem feito o Governo. E digo mais, e que resultados? De que resultados fala? Porque se este discurso populista do julguem-nos pelos resultados, façamos o que fizermos, alimenta ao pior dos populismos e o registo, como o Partido Socialista, que pediu uma maioria absoluta e a quer segurar sempre com o papão da extrema-direita, é o partido que mais alimenta a extrema-direita com os casos. O descaso absoluto entre o discurso dos sucessos governativos e as dificuldades da vida concreta das pessoas é uma outra forma, também perigosa, de retirar legitimidade à democracia, de retirar legitimidade ao debate democrático. É um dos caminhos mais perigosos e foi a opção do Partido Socialista. Sobre os resultados, sejamos claros, que resultados afinal? Que resultados quando temos a maior perda de rendimentos reais para quem trabalha desde o tempo da Troika? Que resultados? E que resultados podem diferenciar este PS da direita? Aliás, os casos são a favor à direita, porque a direita da política não pode falar. Porque a direita, como ao Governo, vive bem, com salários e pensões abaixo da inflação. Porque a direita, como o Governo, não quer nem ouvir falar em controlar preços ou fixar margens. E sim, porque a direita, como o Governo, gosta de vistos gold e de regimes fiscais que dão benefícios e fazem os preços da habitação impossíveis para quem aqui trabalha. Sim, porque a direita vive bem, com uma saúde em que vai quase metade do orçamento para os privados e deixou de haver capacidade de planeamento da saúde pública em Portugal, porque a direita convive bem com uma escola a que falta quase tudo e a que o cotidiano, para alunos como professores, para toda a comunidade educativa, é uma espécie de corrida de obstáculos impossível. A direita não tem alternativa a este Governo, porque a maioria absoluta do Partido Socialista é mesmo muito parecida com a direita e falha em absoluto na resposta à vida das pessoas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas são muitas, são tantas, são demais. E eu vou voltar ao caso que iniciou este debate, que despoletou este debate. Temos uma pessoa que esteve na administração da TAP, empresa pública, que sai a meio do mandato com 500 mil euros para ir para outra entidade pública com a mesma tutela e que depois é nomeada secretária de Estado do Tesouro, que tem tutela financeira tanto da TAP como da NAVE e ninguém sabia que tinha recebido 500 mil euros. No Ministério das Finanças ninguém viu nada. O Ministério das Finanças tem a tutela financeira, ninguém sabia de nada. A TAP, uma empresa pública com um regime de privilégio para os seus administradores, mas que despediu, que cortou salários e que precisa sim de injeções de capital público. E que faz o Governo? Acha que está encerrado com a demissão da Secretária de Estado, do Ministro e do outro Secretário de Estado, sem responder? Porque o regime de privilégios da TAP lá continua. E tanto quanto nós sabemos, pode continuar, ninguém assume nenhuma responsabilidade. Como é que foi possível chegarmos aqui? Quem é que sabia do quê? Como é que o acionista assume ou não assume as suas responsabilidades? O Partido Socialista, com a sua maioria absoluta, chumbou todas as audições. Não quer responder a nenhuma pergunta, mas eu garanto-lhe que todo o país quer respostas. O Bloco de Esquerda vai lutar por uma comissão parlamentar de inquérito que possa dar estas respostas. E sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, tenho uma certeza. Não aceitamos o populismo contra a ética.